Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os 542 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado. Você que gosta do conteúdo do meu canal, das lives, das entrevistas, indique a uma amiga, um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, sempre digo, porque é absolutamente verdadeira a página dos comentários, né? As entrevistas, nós postamos a entrevista ontem com o Dr. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, importantíssima entrevista para explicar a questão da vacinação, quanto tempo entre a primeira e a segunda dose, valores. Toda a questão que envolve a vacinação é fundamental. Assistam, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bem informados sobre a questão. Acabamos de gravar hoje e duas entrevistas que nós estamos postando aí nesses dias agora, aqui do final de semana, tal, né? Uma com o senador Randolfo Rodrigues, tratando da questão do Amapá. Meu Deus, é um caos. O caos do Amapá desde o dia 3 de novembro, né? Racionamento, apagão, uma tragédia, incompetência governamental, o Mandrião, que não está nem aí, o incapaz, o obtuso, né? É incrível o sofrimento da população amapaense. Assisto a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, que é muito boa. E fizemos uma belíssima entrevista também com o professor Celso Laffer, da Academia Brasileira de Letras, professor da Faculdade de Direito Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Foi ministro das Relações Exteriores, um jurista muito conhecido, autor de livros extremamente importantes, né? E discutimos a questão da política externa brasileira, as relações com os Estados Unidos, com a Europa, com o Mercosul, com a China. Falamos da Rio 92, no momento que ele era ministro das Relações Exteriores. Passamos até por questões envolvendo Hannah Arendt. Foi uma excelente conversa, muito boa, de altíssimo nível, para ver, né, quanta gente boa que nós temos no Brasil. A gente precisa sempre entender o que eu digo aqui sistematicamente: o Brasil não é Bolsonaro. A ignorância, os obtusos, os beócios bolsonaristas é uma ínfima minoria. O Brasil é formado por gente séria, competente, trabalhadora, democrática, né, que tem presença no mundo, e não é essa vergonha que nós estamos assistindo, mas que logo viraremos essa página, creio eu, utilizando-se do nosso instrumento, qual é o nosso único instrumento? É a luta política, claro, mas é através da Constituição, da nossa carta de 5 de outubro de 1988. No Twitter, vocês me acompanham pelo Vila Marco Vila, eu vou postando as notícias diariamente na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo: História da ditadura militar no Brasil, 64-85, né? A história política das Constituições brasileiras, das sete Constituições, e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, para ter as informações, www.cursosdovila.com.br. Hoje eu queria falar com vocês de um tema, primeiro do Dia da Consciência Negra, e depois de um fato tenebroso, inacreditável, que ocorreu, e não é o primeiro, são muitos, são milhares. Mas vamos lá. Primeiro discutir a questão do Dia da Consciência Negra. O dia 20 de novembro, que em algumas cidades é feriado, outras não, há uma discussão, claro, no campo da historiografia e que dialoga no campo da política, né? Que a referência é a morte de Zumbi dos Palmares, né? O quilombo que do século XVII, provavelmente em termos de extensão, o quilombo mais longo da história brasileira. A discussão sobre as fontes historiográficas sobre a vida em Palmares são muito exíguas, eu vou citar alguns livros hoje aqui, né? Mas o que importa é a questão simbólica do quilombo como resistência à escravidão. Como é que foi a resistência? Teve diálogo com os grandes plantadores ou não? Não quero entrar nessa questão, porque tem uma discussão de quilombos também nas Antilhas, né? Tem belos trabalhos, mas não vamos entrar, porque isso é uma outra questão. O que importa é o símbolo da resistência. Assim como não vou falar da contradição entre Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, e o 13 de maio, a lembrança da abolição, né, que foi durante um período da história do Brasil republicano feriado, né? Que é melhor comemorar um ou outro? São dois acontecimentos distintos, né? O 13 de maio, eu falei rapidamente de Palmares, o 13 de maio foi um processo, uma luta, especialmente na década de 80 do abolicionismo, que leva a Lei Áurea de 13 de maio de 1988. Não vamos dizer que o movimento abolicionista é de brancos, que não tem a participação de negros, não tem conversa. André Rebouças era o quê, né? Por exemplo, né? Sem citar outros importantes líderes e José do Patrocínio e tantos outros. Mas eu não quero entrar nessa discussão se fica um ou fica outro. Ficam os dois, Ficam os dois, né? Fica o quilombo como símbolo de resistência, e são muitos espalhados pelo Brasil, né? A figura mais, o quilombo mais conhecido, perdão, é o quilombo de Palmares, é a figura de Zumbi dos Palmares, e a questão do 13 de maio. E todo o processo de luta na década de 80. E por que eu estou dizendo isso? Só porque é um feriado? Não. Olha a coincidência, eu estou usando como referência o UOL, mas tem todos os lugares, tem o vídeo, ou os vídeos, né? São terríveis, terríveis, terríveis. Perícia aponta a violência na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Perícia aponta asfixia como provável causa da morte de João Alberto. Aposentado negro, foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour em Porto Alegre. Ah, é um negócio inacreditável, né? Depois, na hora que aparece todos aqui, todos quem era, quem é, tem toda a história da família, a história dele, né? O que aconteceu, como aconteceu, tem as cenas. É, realmente não dá, não dá. Eu acho que tem que chegar uma hora que fala, ó, chega, ponto final. A partir daqui vai ser uma outra história, né? E eu acho que ou nós fazemos isso, ou não sei o que vai acontecer no Brasil. Que nós temos um racismo estrutural, nós temos. Que o governo Jair Bolsonaro incentiva atos como esse, indiretamente, incentiva. Claro que sim. O que faz a Fundação Palmares? Eu faço questão de citar a Fundação Palmares. Não, primeiro, me desculpem, eu quero citar o Hamilton Mourão, grande Hamilton Mourão, que se disse um intelectual. Eu tô, fonte, o jornal O Estado de São Paulo. É, não existe racismo no Brasil, diz Mourão ao comentar morte de homem negro no Rio Grande do Sul. Vice-presidente lamentou a morte do homem espancado em estacionamento do Carrefour de Porto Alegre e disse que o que existe no Brasil é desigualdade, fruto de uma série de problemas. Então, para o Mourão, que grande descoberta, hein? Não há racismo. Isso é um comportamento da elite brasileira há mais de um século, né? Desde o processo da abolição da escravidão. É um verdadeiro absurdo ele dizer isso, né? Ele faz uma comparação com os Estados Unidos que é absolutamente. Olha, veja o racismo na fala dele. Quer ver? Vamos lá. Digo isso porque já morei nos Estados Unidos. O racismo tem lá. Aqui existe desigualdade, né? Fruto de uma série de problemas. Quer dizer, basta ver quantos negros tem na elite brasileira, né? Na elite política, na elite empresarial, no jornalismo, nas universidades, né? Nas profissões como de médico, etc., etc., né? Só para ver como não bate o que ele fala. Mas continua. É, na minha escola, quando eu morei lá, ele está se referindo aos Estados Unidos no fim da década de 1960. Então vou repetir. Na minha escola, quando eu morei lá, o pessoal de cor andava separado. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Pessoal de cor é uma clara expressão racista. Clara, pessoal de cor. Isso era que eu ouço desde quando era pequeno. Não, não, não. Perceba? Aqui tem racismo, senhor Mourão. Aqui tem racismo. Né? Então a questão que se coloca é que esse governo abriu condições para que isso ficasse mais explícito e não puniu, alguém não fez campanha nenhuma. Ao contrário, Bolsonaro entregou a Fundação Palmares a um cidadão horroroso, né? Um presidente da Fundação Palmares que disse o seguinte numa postagem, hoje, dia 20 de novembro: não existe racismo estrutural no Brasil, o nosso racismo é circunstancial. Ou seja, há alguns imbecis que cometem o crime. A estrutura onipresente que dia e noite oprime e marginaliza todos os negros, como defende a esquerda, não faz sentido, não tem fundamento. A questão não tem nada de ver esquerda ou não esquerda. Esquerda, direita, centro, para cima ou para o alto, não tem nada a ver. O racismo é uma coisa presente. Olha o que ele diz. Agora, na sequência, estou citando como fonte o UOL. Claro que tem de acabar o Dia da Consciência Negra. É uma data que a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Então eu diria esse senhor, nomeado pelo Bolsonaro, né, que disse na live, não dessa quinta, na quinta anterior, e vocês são testemunhas, assistam o comentário que eu fiz na sexta-feira, né, em que uma candidata que se autoproclamava negra, candidata a vereadora em São Paulo, quando ela se apresentou, ele falou: "Você tá tostadinha, hein?" O que é isso? Racismo? Claro que é racismo. Isso é racismo. Claro que é, né? A questão, portanto, que se coloca não é vitimismo e ressentimento racial, porque foram milhões que morreram ou no tráfico, no caminho da África, no tráfico negreiro, ou aqui no Brasil, né? Basta ver as condições de vida. A média de vida do escravo, depende do momento histórico, era 10 anos. E não falta estudos. Eu vou citar só alguns, mas não falta estudos aqui no Brasil. Então não é vitimismo. O Brasil foi o último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental, caramba! Aí vem um negro como esse cidadão dizer que é vitimismo e ressentimento racial. Aí vem Mourão e diz que não existe racismo. E até o momento, até agora, ele está caladinho, o Jair Bolsonaro. Caladinho! Não tem vergonha na cara! Porque se fosse um presidente, um estadista, uma alma altura dessa função, ele teria imediatamente vindo a público, protestado, falado, convocado, inclusive, por que não? Uma rede nacional de rádio e TV. Aproveita o dia da consciência negra, convoque, explique a sua posição, fale das ações do governo em relação a isso, o que está fazendo, como fazendo, fale da sua posição pessoal, né? Conte histórias, fale da história do Brasil. Mas esperar disso do Bolsonaro é possível? Claro que não, eu estou pedindo algo impossível. Esse mês de novembro está sendo um mês de aprendizado para todos nós. O dia 15, e agora o dia 29 também completará, é a derrota desse projeto de governo. Fora da democracia, não é do campo democrático de direita. Esse governo é de direita, liberal, conservador, coisa alguma. É um governo do extremismo. É fora do campo democrático. E é um governo que também, e o dia 20, olha, dia 15, dia 29, aqui no meio, o dia 20, o silêncio dele até agora, e quando fala um indivíduo como esse da Fundação Palmares, se ele tivesse dignidade, vergonha na cara, esse Bolsonaro, ele demitiria imediatamente esse cidadão. E viria público e colocaria a posição do seu governo e as medidas que estão sendo adotadas. Mas não. Até o momento, ao menos, ele está silêncio e silencioso. E o silêncio diz muito quem ele é e que governo é esse que envergonha o Brasil. Não faltam estudos e não tem vitimismo, ressentimento racial, como disse esse indivíduo ridículo aqui. Tem aqui, tem história. Vamos a alguns. Peguei 10 só. Podia citar 20, 30 livros, 40, que tem aqui ou mais sobre a questão, mas peguei só alguns, né? Para vocês verem, Clóvis Moura, fui amigo do Clóvis Moura, já falecido, um sociólogo ali que trabalhou, né, fez um grande pesquisador, tinha uma excelente biblioteca, me lembro. O Rebeliões da Senzala, que foi um livro, quando saiu no final dos anos 50, a primeira edição, foi um impacto, né, colocando a questão das rebeliões. Né. Puxa vida, isso daqui é fonte fundamental para ser lido nas escolas, refletido, né, trabalho importante, né, de um pesquisador, claro, que se debruçou sobre os arquivos e faz uma bela pesquisa, um belo trabalho, e que inaugurou depois as pesquisas universitárias, que ele faz esse trabalho fora da universidade, né, o Clóvis Moura. Lembraria também, aí já eu vou até pegar dois livros desse grande historiador norte-americano que se debruçou com o Brasil, uma vez ele estava num seminário em 1988, teve os 100 anos da abolição, né, e muitos historiadores norte-americanos que estudam o Brasil também estiveram aqui, e o Conrad esteve, eu lembro, na universidade que eu trabalhava, ele foi lá, fez uma palestra. Esse é um trabalho fundamental, os últimos anos da escravatura no Brasil. Né? Olha como estavam os escravos, olha a gravura aqui, veja, né? Olha aqui, é vitimismo? É Mourão, isso não, olha, dá uma olhada, observe. Pega todo o que nós temos de Debré, Rugendas, etc. Veja, é isso. Esse é um clássico, Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil. Livro importantíssimo. Ele passa pela abolição do comércio e tráfico de escravos, a crise da mão de obra, o comércio de escravos interprovincial, quando é abolido o tráfico pela Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Né? Aí você tem o tráfico interno, toda a lei que vai dar depois na Lei Rio Branco, 1871, a Lei do Ventre Livre. Né? Depois, o movimento abolicionista, como é que ele passa pelo Ceará, Amazonas, como nós sabemos, Rio Grande do Sul, né? E todo o processo depois vem a lei dos sexagenários, que é uma farsa e tal, até o processo do abolicionismo se transformar num grande movimento em massa, até finalmente a abolição. Um livraço, um grande livro, excelente trabalho, tal, fonte fundamental, não tem vitimismo, aqui tem história, né? Vamos saltar para uma outra coisa, um sociólogo também, Foi meu professor, e há muitos anos atrás, tinha chegado a trabalhar no SEBRAP com ele, nos anos 70, faz tempo. Ottaviani, né? Ottaviani com Escravidão e Racismo, né? São ensaios também fundamentais, né, para entender a questão da escravidão. Escravidão e capitalismo, raça e classe, escravidão e história, escravidão e racismo, raça e política, né? Poxa vida, são cinco ensaios importantíssimos. Pra gente, porque a gente tem, para entender o que a gente está vivendo, precisa passar por essa reflexão, né? Por um estudo, por entender essa permanência e o significado da escravidão no Brasil. Livraço, tal. Ah, um trabalho que, quando saiu, foi um trabalho muito inovador da Cátia de Queiroz Matos, Ser Escravo no Brasil, né? Ela passa por muitas questões assim da. Olha, começa lá, ser vendido como escravo lá na África, ser escravo aqui no Brasil e deixar de ser escravo, né? Quando vem a questão da alforria, depois a abolição, né? Muito bom. Ela também traz uma série de documentação interessante. Eu me lembro que ela fala uns casos, né? Tem muita coisa sobre Bahia, né? Porque ela tem um trabalho muito bom sobre a província, sobre a Bahia como província do Império. Livro, portanto, fundamental. Isso daqui é um belíssimo trabalho, né? É Liberdade por um Fio, História dos Quilombos no Brasil, né? Então, é organizado por João José Reis e o Flávio dos Santos Gomes, né? Então, você passa por Palmares, aí você passa por uma série de outros quilombos, passa por Minas Gerais no século XVIII, né? Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, quilombos que eu estou me referindo, Pernambuco, Maranhão e o Baixo Amazonas. Puxa vida! Então é um trabalho excelente. Cada capítulo são mais de 12 historiadores, cerca de uma dúzia de historiadores, né? E você tem uma visão panorâmica da questão da história dos quilombos no Brasil, né? Ah, bom lembrar que a escravidão você tem desde o século XVI, XVI, XVII, XVIII e até o final do século XIX, né? Ah, um trabalho muito legal. O do Manolo Florentino em Costas Negras, uma história do tráfico de escravos em tráfico, Rio de Janeiro, séculos 18 e 19. Trabalho de pesquisa seríssimo, 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 né? Ele faz todo um levantamento, um trabalho realmente, e pega a questão do comércio do Rio de Janeiro. Quer dizer, diz ele, nenhuma outra região americana esteve tão ligada à África por meio do tráfico como o Brasil. Né? Aí ele faz todo um apanhado, aqui é uma pequena introdução, né? E aí faz um estudo, diz ele, entre os séculos 16 e 19, 40% dos quase 10 milhões de africanos importados pelas Américas desembarcaram em portos brasileiros, né? Então, a grande importação, entre aspas, de escravos negros da África vieram aqui para o Brasil. Então, e ele faz análise do porto do Rio de Janeiro, por onde entraram a maior parte dos escravos, né? Ah, já que eu citei o Conrad, puxa vida, esse daqui é duríssimo. Tumbeiros, o tráfico de escravos para o Brasil. Tumbeiros era a denominação que se dava popular às embarcações, né, do tráfico de escravos, né? Então, ele faz todo um levantamento, o Conrad, e é duro para ver as condições de viagem, o número de mortos. É duro, não é fácil passar incólume por uma leitura como essa, né? Há um estudo clássico, né, que tem várias edições. Essa aqui é a quinta, eu caminho a quinta, mas tem várias, da Emília Viotti da Costa, interessante, da Senzala Colônia, porque ela pega aqui justamente a região aqui, São Paulo, um pouquinho de Minas. E especialmente a parte 2, condições de vida nas zonas cafeeiras, né? Aspectos da vida do escravo nas zonas urbanas e rural, relações entre senhores escravos, o protesto do escravizado. E aqui tem recheado de dados, né? Muito, muito, muito bom. Ah, para ficar em Brasil, para esse e depois falar numa questão geral, trabalho importante, Rio Grande do Sul, justamente onde ocorreu esse triste fato, essa tragédia, esse assassinato, né? Que é o livro do Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, né? Que é O Negro na Sociedade Escravocrata do Rio Grande do Sul. Um belíssimo trabalho de pesquisa, né? Ah, ele faz toda uma sobre orientação, claro, do célebre, importantíssimo, né? A gente sabe como a sociologia paulista deve a Florestan Fernandes, que também estudou essa questão, tem brancos e negros em São Paulo, a integração do negro na sociedade de classe. Percebam, eu só citei algumas coisas, tem um monte de coisa aqui que a gente poderia citar, né? E que faz essa, que indica ao Fernando Henrique esse estudo belíssimo sobre capitalismo e escravidão no Brasil meridional, o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. Até para entender como é que essa questão se coloca lá no Rio Grande do Sul. E aí eu peguei podia pegar outros, porque tem um monte de coisa sobre Estados Unidos, a questão também da relação com a Europa, etc. Tal, mas vamos pegar um livro que impressiona, um clássico, né? Que não sei se saiu, essa aqui é edição muito antiga, dos anos 70, Capitalismo e Escravidão, do Eric Willis, de Trinidad Tobago, depois foi primeiro-ministro. Esse trabalho dele é muito, muito bom, virou um clássico dos anos 40, né? E não sei se depois saiu alguma nova edição no Brasil. Tem muita edição, claro, tem edição em inglês, evidentemente, muita edição em espanhol, e ele faz origens da escravidão negra, desenvolvimento do tráfico negreiro, o comércio britânico e o comércio triangular, né, os interesses das Índias Ocidentais, a indústria britânica e o comércio triangular, tem informações importantíssimas. A Revolução Americana é a independência, o desenvolvimento do capitalismo britânico, 1783-1833, a nova ordem industrial, o capitalismo britânico e as Índias Ocidentais, é as Antilhas que ele está se referindo. A parte comercial da nação e escravidão, os escravos e a escravidão. E aí todas as discussões que envolviam a questão econômica, da abolição do tráfico, a quem interessava, etc, etc, etc. Citei só esses 10 e de passagem 2 do Florestan, Brancos e Negros em São Paulo, a participação do célebre Roger Bastide, né? A integração do negro na sociedade de classes, e tem muita coisa que nos anos 50, nos anos 1950, início dos anos 1960, do José Alípio Goulart sobre castigos, né? Então, era uma produção, durante uma época, feita fora da universidade, né? Depois, com o desenvolvimento dos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, essa produção começou a ser feita dentro da universidade fundamentalmente. Então, há muitos trabalhos sobre a escravidão em cada estado, né? Tem muitos sobre as condições de vida, né, no Rio de Janeiro. Eu lembro, resenhei muitos desses livros no início, na primeira metade do século XIX. Você vê as condições de moradia, a vida, os castigos, né? Puxa, lembrar Quanto tempo demorou para abolir os castigos corporais? Castigos corporais, sim. Públicos que eram realizados. Ele faz até aqui uma referência, a abolição do açoite. Esse é o trabalho do Conrad, né? Depois de uma morte Olha, o sucesso mais significante da reflorescência do movimento dos meses finais de 86 talvez tenha sido a revogação das partes das várias leis brasileiras, não há vitimização, que legalizava os açoites como castigo para escravos em estabelecimentos públicos, né? Aquilo que inspirou essa inesperada reforma foi um acontecimento que envolveu a morte de 2 de 4 escravos condenados a 300 açoites por um júri na Paraíba do Sul, uma comunidade de café a cerca de 70 quilômetros da capital, Rio de Janeiro. Né? Apesar de inúmeros incidentes desse tipo já terem ocorrido antes, sempre que passaram desapercebidos, esse foi discutido por Joaquim Nabuco, no jornal O País, o célebre jornal O País. A história foi divulgada por outros jornais, levando atenção por parte do Senado, até vir um projeto de lei aprovado em 7 de outubro, depois pela Câmara, depois pelo Senado, que foi transformado em lei. Isso sabe quando? 1886, no final de 1886, ou seja, cerca de um ano e meio antes da abolição da escravidão. Abri só para isso, citei só isso, podia citar outras tantas coisas. Sendo assim, não dá para você falar de, como diz esse cidadão, que envergonha a Fundação Palmares, que se tivesse presidente da República, não essa... Esse cidadão que aí está, esse elemento, como eu chamo, ele teria a dignidade, a honradez, o caráter, né, de demitir imediatamente. Mas ele nomeou indiretamente esse cidadão. Ele devia demitir. Não, ele fica calado e não fala nada do que está ocorrendo. Ao contrário, a semana passada reforçou o racismo, dizendo que a candidata era tostadinha. E chamou um outro, naquele mesmo vídeo, na live, chamou um outro, ó, você escurinho. Escurinho, tostadinho, é isso. Lembra quando ele se referiu aos quilombolas? Pô, ouvi tanta gente lá que não sei quantas arrobas tinha o mais magro. É esse o homem que governa o Brasil. Esse homem pode enfrentar o racismo estrutural do Brasil? Pode desenvolver políticas públicas? Pode dissertar, eu citei 10, podia citar tantos que tem aqui, livros que tratam essa questão. Ou a experiência pessoal, ele podia desconhecer tudo, porque ele é um obtuso, mas ao menos que tivesse a experiência pessoal. Ou ele vai falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, anjo, em nome do demônio que está no Palácio do Planalto. Que Jesus! Né? É nessa hora que a gente vê quem é quem. As igrejas estão se manifestando, não é isso? Toda a sociedade civil, os partidos políticos, mas o presidente da república. Cadê ele? Cadê o elemento? Está cuidando das rachadinhas? Está arrumando uma maracutaia para proteger seu orcrim? O que ele está fazendo? Enquanto isso, quem quer falar em nome do governo, como o Mourão, diz: não tem racismo no Brasil. E aí, volto a dizer, faço questão, olha como ele é racista, porque isso aqui é expressão racista, viu, seu Mourão? Na minha escola, está se referindo aos Estados Unidos, quando eu morei lá, o pessoal de cor andava separado. Ah, é? Os outros, você chama os brancos de pessoas de cor? Porque branco é cor, ou não? Moreno é cor, exemplo, podia citar muitos outros, tantos outros. Ou seja, até chegarmos ao momento que vivemos, que é um momento terrível. Isso que aconteceu em Porto Alegre, não é só lá, isso é infelizmente, é uma presença permanente, como se a história não se movimentasse. Perícia aponta asfixia como provável causa da morte de João Alberto. As cenas são terríveis, né? Vocês já devem ter assistido. Aposentado negro foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour em Porto Alegre. Aí alguém vai dizer assim, já vi citado aí, não sei quem, falou: ah, mas não, isso não tem racismo. Como não tem racismo? Como não tem? Isso daqui, se ele fosse branco, isso não aconteceria. Claro que não. Claro que não. A coisa está presente. Por que a maior parte, quando você vai nas prisões, a maior parte são negros? Por que as funções que ganham salário mais baixo no funcionalismo público são negros? É acidental. Por que você não tem... Quantos negros tem no ministério, por exemplo, do Bolsonaro? E nas secretarias dos governos estaduais, como secretários, quantos? Há uma proporção em relação à população negra do Brasil? Claro que não, né? Quantos vocês veem aí na elite, né? Ou a presença aí nas universidades com professores, ou no poder judiciário, ou como senadores, deputados federais, quantos? Né? Dá para contar, não é isso? Por isso que as políticas públicas têm de enfrentar essa questão. E isso daqui tem de ser um marco. O que aconteceu com o João Alberto é um marco. Tem de falar, olha, nós não vimos, não assistimos todos os acontecimentos dos Estados Unidos, recente, inclusive em pleno processo eleitoral, toda aquela tragédia, como aquilo, a população reagiu e foi às ruas, protestou e pressiona, né, em vários estados, você tem prefeitos e governadores no cargo norte-americano, assumindo aquelas demandas, né? Provavelmente o governo democrata assim o fará também a partir de 20 de janeiro, né? E nós temos que enfrentar isso. Agora, é inaceitável o silêncio do Bolsonaro, né? Das autoridades, dos ministros. Ele teria de demitir, se tivesse honra e caráter, né? E fosse um brasileiro antirracista, porque não basta simplesmente questionar o racismo, é necessário ser antirracista. Se ele fosse antirracista, ele tomaria as medidas necessárias. Mas ele, até esse momento, e faço questão até de ver as últimas notícias aqui, mas até esse momento é o silêncio absoluto. Ele, até esse momento, ele está em silêncio. Nada fala, ele está querendo resolver uma questão, como eu digo sempre, qual é a questão dele? É defender os filhos dos crimes que cometeram, é isso, da Urcrim, do qual ele é chefe. Então ele está preocupado com as rachadinhas, como esconder o dinheiro que foi desviado da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e dele, do seu gabinete, que ainda não investigaram, mas segundo Ciro Gomes e outros já disseram, e ele nunca respondeu, que ele falsificava até nota fiscal de gasolina. Até de gasolina. Então a questão que se coloca, ao invés dele ficar preocupado com isso, com todas as histórias que envolvem a família, e amanhã nós vamos comentar sobre isso, sobre a questão das rachadinhas, ele tenta se posicionar sobre isso. Mas de forma firme, não é uma tuitada. Ele vai chegar no tweet dele lá e vai tuitar alguma coisa? Você acha que isso resolve? É dar uma tuitada? Ou ele tem de convocar uma rede nacional de rádio e TV, né? E sobre essa questão, imediatamente se posicionar, né? Não, eu estou olhando aqui rapidamente, as coisas dele, não tem nada, ele está preocupado com os aliados lá do Centrão, olha, eu estou até fazendo questão, e ele está falando, olha, ele tem um negócio do Pelé, Pelé, não dá, né? Pelé, vamos falar para o Edson, ô Edson, o Pelé é a grande figura do negro brasileiro no mundo inteiro. No mundo inteiro sabe quem é o Pelé. Ô Edson, poxa vida, honra o Pelé. Aí, às 7 horas atrás, tem o seguinte, nova pista de atletismo da Unesp, Presidente Prudente. Ele está falando sobre isso. Ou seja, ele já tinha conhecimento desses fatos. O silêncio do Bolsonaro, será? É a pergunta que eu faço. É concordância com a morte de João Alberto? É um ponto de interrogação. É concordância? O silêncio significa o quê? Outro ponto de interrogação. Quando é que o Brasil vai enfrentar seriamente o racismo estrutural? Ponto de interrogação. Até quando vamos ver outros, igual essa, outras mortes como essa de João Alberto? Só nesse ano, quantos fatos ocorreram? Só esse ano. Até quando? É isso. Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, já são 542 mil inscritos, eu sempre peço, né, que você indique uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro das entrevistas, né, com o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, contando o tragédia lá no Amapá, e fizemos também uma excelente entrevista com o ex-ministro das Relações Exteriores, o Celso Lafra, que vamos postar. No Twitter é o Vila Marco Vila, vocês vão me acompanhando, e na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós lá estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Eu espero, concluindo, que amanhã nós tenhamos boa notícia, boas notícias. Boas notícias, eu não sei, porque a tragédia é tão grande, né? Mas que o presidente da República tenha hombridade, tenha honra, tenha caráter, saiba que ele é presidente da República, né? E venha a público e proteste sobre isso. Dê a sua opinião firme e diga as políticas públicas que está adotando. Que ele diga que ele não é racista. Diga também que ele está demitindo o presidente da Fundação Palmares, né? Diga que, para ele, a morte do João Alberto é como se fosse a morte de um filho dele, de um irmão dele, de um amigo dele, né? Que ele seja, finalmente, e está mais que na hora, presidente da República Federativa do Brasil. Nos encontramos amanhã.